Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Y ahora Serga, tu administrador de fincas en Pontevedra, te ofrece nuestro primer avance informativo. Pues te cuento que dos marineros de un barco gallego han tenido que ser trasladados al hospital tras sufrir un accidente de trabajo a 100 millas de la costa de Escocia. El pesquero tenía su base en Vigo y tiene 34 tripulantes a bordo. Los dos heridos fueron evacuados en helicóptero a un hospital escocés y sus familias ya viajan hasta allí para estar con los heridos.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora Cobre San Rafael te ofrece la noticia del día en Pontevedra. Comienza el montaje de la nueva máquina de resonancia magnética del Hospital Montecelo de Pontevedra, que ha costado más de 1,1 millones de euros. La previsión de Sergas es que este equipo de última tecnología, que ahorra los tiempos en un 50%, pueda estar plenamente operativo a finales del mes de enero del próximo año.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y conozcamos ahora la previsión del tiempo para esta tarde de la mano de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saúdos.
Saúdos. Para esta tarde agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, con posibilidade de algún chubasco, en todo caso, moi ocasional. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 13 graus, e os ventos que sopran do noroeste con intensidade moderada.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Galicia y el norte de Portugal han tenido históricamente una relación muy estrecha y desde hace mucho tiempo distintas agrupaciones y asociaciones luchan por impulsar la comunicación entre ambos lados de la frontera, y una de ellas es sin duda la Agrupación Europea de Cooperación Territorial de Euroregión Galicia Norte de Portugal, y hoy tenemos aquí en los estudios de COPE a su presidente, que es Nuno Almeida. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Muito boa tarde, e estou moi agradecido de estar invitado por vos outros.
O primeiro tema que me gustaría tratar, señor Almeida, é a tan comentada saída sur de Vigo, é dicir, a conexión ou a futura conexión en alta velocidade entre Galicia e Portugal, porque creo que é fundamental ou sería fundamental para o desenvolvemento de moitísimos proxectos dun e do outro lado da fronteira.
E sobre este tema, gostaria de dizer que na nosa agrupación europea, que é unha entidade pública con dois socios, a Junta da Galicia e a Comisión de Coordenação da Região Norte do lado português, é unha entidade pública ubicada em Vigo, com um equipo de portugueses e galegos, e eu estou como diretor de turno, sendo português. E como português, gostaria de dizer o seguinte. O governo que acaba agora as suas funções em Portugal, dirigido pelo primeiro-ministro António Costa, definiu um projeto no tema da ligação em alta velocidade, um calendário e um orçamento, um pressuposto. E nesse calendário dizemos que ele tem que está pronto até o ano 2030, ligando Lisboa a Porto e Porto a Vigo, com um tramo de ligação do Porto ao aeroporto do Porto, chamado Francisco Sá Carneiro. Portanto,
aeroporto com movimento muito importante, muitos galegos, de feito, certo, viaxan ata Porto, certo, para
mas acolhê-lo. O que nós queremos dizer é que a estruturação da Euroregião Galícia Norte no tema da ferrovia Como diz o presidente António Cunha, o presidente de turno da Euroregião, nós estamos no século XXI com uma ligação ferroviária do século XIX. E esse é o tema. Portanto, o governo português que sai agora definiu um calendário e um projeto e um pressuposto até 2030. Aguardamos que os novos governos, quer o novo governo de Espanha, quer o que vai sair das eleições que se vão seguir em Portugal no dia 10 de março, consiga cumprir este objetivo.
Mas, que sigam, em definitiva,
agora,
assim, esse
Portugal está responsabilizado por fazer a ligação até Valença do Minho.
Uhum.
Portanto, precisamos da muito boa atenção do governo espanhol, particularmente no troço internacional.
E outra cuestión tamén de moitísima importancia en relación a esta cooperación entre Galicia e Portugal son os traballadores que cada día cruzan a fronteira. En ese sentido, señor Almeida, asinaron un convenio entre os sindicatos dun e o outro lado da fronteira, galegos e portugueses, para traballar precisamente nese fortalecimento dos dereitos dos traballadores transfronteirizos.
Certo. E sobre iso gostaria de dizer o seguinte. Nós costumamos dizer que fazemos isto há mais de 1000 anos entre a Galícia e Portugal. E, portanto, também no tema dos trabalhadores, os sindicatos estão organizados desde o ano 95 do século passado. Funcionam muito bem entre si as Comissões Obreiras e o GT do lado da Galícia, a CGTP e o GT Portugal. Neste momento, esse Conselho Sindical Interregional da Euroregião tem a presidência de turno da UGT Portugal. E com eles firmamos um convênio para justamente reivindicarmos o tema do Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço. Porquê? Porque na recente pandemia o que verificamos foi que as pessoas ficavam na cola na fronteira independentemente de serem turistas ou
estavam isoladas, é dizer, estavam ilhadas
e estavam
muitas vezes
incapazes de cumprir os seus deveres profissionais se eram de um lado e trabalhavam do outro. Portanto, nós precisamos de um estatuto que garantisse os direitos dos trabalhadores em todas as circunstâncias. E também ao nível fiscal, ao nível da segurança social e ao nível da educação. Porque, por exemplo, os trabalhadores que têm filhos menores para atravessar a fronteira para atividades escolares, chamados movimentos de menores desacompanhados, atravessar a fronteira, do ponto de vista legal, é igual que mandar os filhos a Berlim ou a Paris, uma atividade escolar. E temos, portanto, que tratar disto de uma forma especial. Há um tema importante, recentemente, e que vai a crédito positivo, naturalmente, dos dois governos de Portugal e Espanha, é que, como lição da pandemia, os dois governos de Portugal e Espanha, no verão passado, aderiram a um acordo europeu que regulariza o tema do teletrabalho, dando garantias aos trabalhadores até 50% do seu tempo, se houver algum imprevisto do outro lado. Isto reforça as garantias dos trabalhadores. Portanto, alguma coisa foi feita, mas precisamos do estatuto que continuamos a reivindicar junto dos dois governos nacionais.
Nuno Almeida, presidente da Agrupación Europea de Cooperación Territorial da Euroregión Galicia Norte de Portugal. Muito obrigado por estar hoje aqui nos estúdios de COPE.
Muito obrigado. Gracias.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.